Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.
Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Fórum Bíblico, um programa pensado para si, onde aqui teremos a oportunidade de responder a dúvidas e a questões que tenha sobre o mundo da Bíblia. Para isso, nós temos sempre os nossos contactos, onde pode enviar a sua mensagem, programas@radiorcs.pt, isto é o nosso e-mail, mas também pode nos escrever para o nosso número de telemóvel 933-912-912 e assim esperar que num programa próximo ela seja respondida. Temos aqui connosco o nosso habitual convidado, Arthur Machado. Olá, Arthur, sejas bem-vindo mais uma vez.
Olá, olá também a todos os que nos ouvem aqui no programa da RCS.
Ok. Arthur, hoje nós vamos abordar aqui o Jardim do Éden, não é? Parece que era a primeira casa dos nossos pais. Exatamente. Adão e Eva. Ok, olha, eu começo já por te fazer uma pergunta. Será que é possível nós identificarmos onde é que estava situado realmente este jardim?
Pois, quando lemos o capítulo 2 do livro de Gênesis, parece haver indicações que nos poderiam ajudar a situar geograficamente o lugar do Jardim do Éden. Quando lemos em Gênesis 2, a partir do versículo 10, é dito assim: "E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bedélio e a pedra sardónica. O nome do segundo rio é Guion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idkel, este é o que vai para a banda do Oriente e da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates." Portanto, temos aqui a menção de quatro rios. De dizer que o Idkel é também muitas vezes traduzido pelo Tigre, pelo rio Tigre. Ora, nós temos que nos lembrar que esta descrição que é dada, acreditamos nós, por Moisés. Acreditamos que o autor do Pentateuco, portanto, foi Moisés, e portanto, quando Moisés escreve, ele escreve muitos séculos depois da criação do Jardim do Éden. E na descrição dada neste capítulo 2, portanto, os rios Tigre e Eufrates teriam a sua nascente, segundo esta descrição, neste rio principal, no qual não é dado o nome, que saía do Jardim do Éden. Isto segundo a descrição de Moisés. Mas esse não é o caso na atualidade. Ou seja, na atualidade, nós percebemos que as nascentes do Tigre e Eufrates são provenientes de montanhas que se situam na Arménia. Portanto, já não estamos no mesmo plano geográfico. Também temos que ter em consideração que houve, segundo a Bíblia, uma catástrofe global, portanto, um dilúvio que alterou significativamente a geografia da região. Portanto, as condições geológicas que existiam no tempo do Jardim do Éden foram profundamente alteradas. Logo, a paisagem atual não é a mesma que existia no mundo pré-dilúvio. Portanto, tendo como base a nomeação dos rios Tigre e Eufrates, uma vez que os outros dois rios mencionados desapareceram, portanto, não os localizamos, a maioria dos intérpretes sugeriu que o Jardim do Éden poderia ter tido a sua localização geográfica na Mesopotâmia, mas outros intérpretes optaram pela Arménia. Há ainda quem pense que seria na Arábia, e até quem tenha colocado a hipótese de ser na Pérsia. Mas há alguns detalhes no texto que Moisés escreve que também poderiam, inclusive, optar pela terra de Canaã, ou seja, a terra prometida aos patriarcas mais tarde e que constituiria depois a terra do povo de Israel. Por estas razões todas, o mais seguro é perceber que não conseguimos determinar a localização geográfica do Jardim do Éden.
Então, qual é o propósito do texto em nos fornecer estes dados, por exemplo, do nome dos rios, não é?
Pois, a intenção da passagem em si, se nós examinarmos esse capítulo 2, é descrever as belezas que existiam neste local e a beleza paradisíaca que ali havia. Aliás, a palavra Éden evoca mesmo a noção de prazer e, portanto, essa teria sido, sem dúvida, uma primeira intenção do autor. Regressando à descrição dos rios, nós podemos ver que o relato menciona a posição estratégica que eles ocupavam. Há especialistas que notam que os rios Tigre e Eufrates, estes dois rios, se situavam a nordeste. Ora, se nós pensarmos que o rio Nilo estava a sudoeste, do ponto de vista bíblico, eu não estou a dizer, do ponto de vista atual, mas do ponto de vista bíblico, portanto, Tigre e Eufrates a nordeste e o Nilo a sudoeste, embora o Nilo não seja mencionado, nós teríamos aqui as fronteiras da terra que foi prometida a Abraão. Porque se nós formos ao livro de Gênesis, ao capítulo 15 e ao versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, ou seja, o Nilo, até ao grande rio Eufrates. E foi esta declaração de Deus que inspirou as visões escatológicas e proféticas de esperança que nós muitas vezes encontramos no profeta Isaías, no capítulo 19 e no capítulo 35, e no profeta Zacarias, no capítulo 9. Portanto, a descrição topográfica de Gênesis 2 sugeriria que estes rios Tigre e Eufrates poderiam ser os limites da fronteira nordeste da Terra Prometida, portanto, que iria até à Mesopotâmia, ou seja, até à Assíria, e que os rios Pison e Gion delimitassem a fronteira sudoeste, que incluiria o Egito e a Etiópia. Porque há especialistas que identificam estes dois rios, Pison e Gion, com o rio Nilo. Aliás, a rima entre Pison e Gion e o paralelismo das duas linhas que refere respectivamente Pison e Gion usando o verbo sabar, rodear, ou seja, sugere que há uma ligação entre os dois rios. Há também uma associação entre os nomes de duas localidades que aparecem na descrição, que é a localidade de Avilá e a localidade de Cush. Elas aparecem realmente no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 7, na tabela das nações. E a identificação tradicional de Cush com o sul do Egito, ou seja, a Etiópia, ou até mesmo com o Egito, nos textos de Isaías, capítulo 20, versículos 3 a 5, ou na 1, capítulo 3, versículo 9, sugere que estes dois nomes, Avilá e Cush, poderiam referir-se, portanto, a esta região, a esta área que compreende o Egito e a Etiópia.
Então, ainda em relação a esta questão, existem paralelos a este relato que podem contribuir para fazer esta associação que acabaste de fazer?
É verdade, há outros paralelos, por exemplo, entre o Jardim do Éden e o Santuário, que não temos tempo aqui para abordar, como sejam a menção do querubim, no texto de Gênesis, não é? A menção da menorá em forma de árvore mais tarde. Mais tarde vai haver a menorá em forma de árvore. O Jardim do Éden tem uma árvore, a água corrente, a menção das pedras preciosas, que são indicações que mostram que o Jardim do Éden seria uma espécie de santuário, mas que simultaneamente apontam também para a existência de uma terra prometida, para um futuro longínquo, mas um futuro templo terrestre. É claro que o autor do livro de Gênesis não teria em mente todas as ligações que mais tarde se fará na Bíblia entre Sião, portanto, a Sião Celestial e o Templo de Jerusalém e até mesmo o Jardim do Éden, que aparecem, por exemplo, no Salmo 48 e que vão ser posteriormente notadas pelos especialistas. Mas ao escrever estes detalhes destes rios que nós mencionamos e ao escrever os detalhes do Jardim do Éden, há um transparecer de alusão à Terra Prometida. Ou seja, ele coloca a esperança da Terra Prometida na perspectiva do Jardim do Éden. Aliás, séculos mais tarde, o profeta Joel, ao fazer uma profecia escatológica acerca do dia do Senhor, estabelece esta mesma associação entre a Terra Prometida e o Jardim do Éden. Por exemplo, em Joel, no capítulo 2, versículo 3, que diz: diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, portanto está a falar do dia do Senhor, a terra diante dele é como o Jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado, sim, nada lhe escapará. E esta associação pode também ser notada na estrutura do próprio livro de Gênesis, que inicia com a descrição do Jardim do Éden e que conclui com o horizonte da Terra Prometida. José, ao despedir-se dos seus irmãos antes de morrer, pede-lhes para que, quando eles forem para a Terra Prometida, levem o seu corpo, para que ele seja sepultado naquela terra. Portanto, José, que tinha mandado vir a sua família para o Egito por causa da fome, espera que no dia em que eles regressem à Terra Prometida, levem os seus restos mortais. Isto não significa que nós possamos dizer que o Jardim do Éden estaria localizado na terra de Canaã. Como nós dissemos no início, a alteração geográfica devido à catástrofe global que foi o dilúvio não nos permite localizar geograficamente onde estaria o Jardim do Éden. O próprio relato bíblico afirma que após o pecado de Adão e Eva, o acesso ao jardim tornou-se impossível. Porém, a Bíblia contém a promessa de que Deus fará uma nova criação na sua segunda vinda. E, portanto, o Éden está sempre associado a esta profecia escatológica, a esta esperança escatológica e de uma realidade no futuro onde ele voltará a ser uma constante de prazer, de felicidade, de bem-estar para o ser humano. Esta pergunta foi mais sucinta de responder que as outras, e isto muitas vezes é assim. Há questões na Bíblia que são de resposta mais fácil que as outras, que por vezes existem mais informação. Mas eu gostaria que os nossos ouvintes ficassem com esta noção de que não é possível geograficamente incluí-lo. A Bíblia dá-nos pistas de que esta descrição poderia ser ou fornecer os limites da Terra Prometida a Abraão. Portanto, limites nordeste, Mesopotâmia, limite sudoeste, o Egito, e que haveria também aqui uma alusão ao santuário e, portanto, à Terra Prometida, onde mais tarde haverá um templo onde se poderá adorar a Deus, a partir de elementos que já constam no relato do livro de Gênesis.
Muito bem, pode ser que quando a promessa se cumprir de novos céus e nova terra, nós possamos voltar a ter o tal Éden.
Eu espero que sim, e desfrutar da...
É isso mesmo, é o que nós ansiamos, não é? Artur, muito obrigado mais uma vez. Já agora, antes de saíres e despedires, gostava de dizer que o nosso programa tem tido uma audiência muito grande nas redes sociais e agradecemos aos nossos ouvintes por ali poderem estar connosco também.
E enviemos as suas questões.
Exatamente, é isso que falta para que este programa tenha mais interação, porque realmente já respondemos a perguntas de alguns ouvintes, mas gostávamos que mais ouvintes pudessem participar e com certeza tu, Artur, terias muito gosto em responder às dúvidas de cada um deles. Para isso, não esqueçam, têm sempre o nosso e-mail programas@radiorcs.pt ou então o nosso número de telefone 933-912-912. Artur, então estamos combinados no próximo programa, está bem?
É um prazer.
Ok. Dizer também aos ouvintes que foi um prazer tê-los aqui connosco hoje e não esqueçam, temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, que Deus o abençoe ou abençoe a si e à sua família. Até à próxima.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.